Olá, eu sou o Neto Paes.
Eu sou a Babi.
Eu sou a Kelita.
E você está ouvindo o episódio 8 do K-Drama Cast. Nesse episódio 8, a gente vai falar sobre Flower of Evil.
Baekhyun-sun, que é o nome do nosso protagonista, parece o marido ideal. Ele é um artesão habilidoso e seu estúdio alcançou certa fama. Ele é modelo de pai, marido, enfim, o homem perfeito. Mas ele esconde um segredo. E ele não quer que ninguém descubra, principalmente a sua esposa, porque ela é uma detetive, a detetive Cha Ji-won. Porém, né, a gente sabe que nenhum segredo aí fica encoberto por muito tempo. E com o trabalho, né, dessa detetive, quando ela está investigando um caso de assassinato, ela descobre o passado do seu marido. E aí entra numa confusão, entra em mais camadas e camadas deste passado, e ela fica entre dizer a verdade ou confiar no seu marido, e aí a gente vai descobrindo um pouquinho mais desse drama, incrível ou não incrível, mas é muito bom.
Muito bem. Pela sinopse, vocês já viram aí várias controvérsias, né? Porque ele é um cara com um segredo que não quer que ninguém descubra e casou com quem? Com uma detetive. Muito esperto, não é?
Mas ela se tornou detetive depois que eles já estavam envolvidos, né?
É, sim, de fato, verdade.
Mas ele apoiou ela para conseguir explicar uma coisa que ela queria mesmo.
Comentando um pouquinho mais sobre a sinopse. Ele é um cara super misterioso, ele tem um segredo, e apesar disso, ele, assim, o que nos apresenta primeiro é que ele tem certa dificuldade de sentir empatia pelos outros, não é isso? É como se.
Ele não demonstra emoções.
Isso, mas ele próprio não acredita que ele é capaz de sentir emoções, não é? De amar, de gostar, enfim.
Ele fala que ele não conhece as emoções, né? Ele nunca sentiu assim. Então,
Sim.
ele teve uma criação meio doida.
Sim.
Ele é classificado como um suspense psicológico, né? O drama.
Sim. Legal. Então agora vamos para as primeiras impressões do drama. Quem quer começar com as primeiras impressões? É aquela impressão que você teve quando você viu a capa do drama lá, Flower of Evil. Por que eu vou assistir esse drama? Qual foi a primeira impressão de vocês?
Pode começar, Babi.
A minha primeira impressão é que eu ia ver de qualquer jeito, porque o ator é o Lee Jong e eu adoro ele, né? Então, e eu gostei do trailer, assim. Mas se tem uma coisa que eu não sou vendida por sinopse, eu não leio sinopse. Na verdade, quem me vendeu esse drama foi a Kelita, né? Não
Sério?
foi.
Engraçado,
Ela falou,
porque
amigo, aqui, ó,
eu assisti
vê esse
junto com a
trailer.
Babi.
O quê?
Eu assisti esse drama junto com a Babi e a Kelita assistiu depois.
Ela assistiu no
Sim.
início e aí ela deu uma
E aí ela
paradinha.
parou, isso.
Ela deu uma paradinha.
Então, peraí, deixa eu me explicar. Peraí,
Ó.
vamos
Começou, hein? Começou, vamos lá.
Eu vi a sinopse, né? Não a sinopse, mas a primeira capa do drama. E eu fiquei super curiosa, porque sim, eu também gosto muito do ator. Dela eu não conhecia. Ela, né, a protagonista, mas ele sim. E aí, quando eu li a primeira sinopse, né, que a TVN disponibilizou, e aquele pequeno trailer também, que é quando ele fingia, sabe? Ele era todo feliz ali com a filha, e depois ele tava todo sério, com aquela
Ah, sim.
mistério. Isso me cativou muito, que eu falei, opa, eu amo essas coisas de suspense, de pessoa que, sabe, mostra uma outra face. Amo essas coisas, então por isso que eu fiquei super, super ansiosa para assistir esse drama. Tava assim, na semana de lançamento, mandava para todo mundo vai assistir esse drama porque ele vai ser incrível. Olha esse suspense, né? Tipo, psicológico, essa coisa de pensar, eu amo essa coisa de pensar e de duvidar. Aí começou o drama, né? Como que foi?
Calma, querida. Não, 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 não
Não,
estraga a
não, não, não,
expectativa das
gente,
pessoas que
não.
querem assistir esse drama. Pelo amor
Não,
de
mas ele
Deus.
é bom, o drama é muito bom, ele me cativou muito. Já o primeiro episódio eu fiquei, é isso que eu quero, né? Porque tem ali uma certa cena no final. Ele pausou. Não, pausou não.
Pausou não, ela tava só se acabando de rir.
Só acabou. É. Então. Mas
bom,
tem ali uma certa cena no final do primeiro episódio que eu fiquei, é isso que eu quero. É isso
exato.
Que eu quero.
A minha primeira impressão foi exatamente igual a da Kelita. Eu vi ali, vou usar as palavras da Kelita, me vendeu um drama em que possivelmente o protagonista era de fato um vilão, e eu tava gostando muito dessa ideia, sabe? Porque, eu não sei se vocês são iguais a mim, mas eu quando assisto um romance, eu quero assistir outra coisa mais agitada. E depois que passa essa coisa mais agitada, eu quero assistir um drama histórico. E depois passa um drama histórico, eu quero voltar para um romance meloso, sabe? Nunca a mesma coisa duas vezes. E quando eu vi, eu tive essa primeira impressão também. Eu não conhecia nenhum dos dois atores, mas quando eu comecei, tipo, eu gostei muito. Eu achei que os dois são maravilhosos, assim, como protagonistas, deram muito certo.
Sim, eles já trabalharam juntos, né, em Criminal Minds. É um outro drama deles. Foram um casal, né? Também esse tema meio policial. E eu acho que o primeiro teaser, né, falava que ele era um assassino procurado. Isso não é spoiler, a gente é sinopse. Ele era um assassino procurado e relacionado com o caso de serial killer. Então, tipo, olha o plot da coisa. Um marido perfeito, ideal, casado com uma policial. Imagina a bomba, né, que teria quando ela descobrisse que o marido dela poderia ser um assassino. Então,
sim,
isso pra mim foi, quero assistir, esse aí se der certo vai ser o melhor drama do ano. Pronto, a minha expectativa tava aqui, ó. Super.
Eu tinha uma expectativa alta, mas não tão alta assim, na verdade.
Eu tinha. Por isso que
quando eu vi o teaser, o que eu mais gostei foi, sim, da parte que ele muda de expressão. E ao decorrer do drama, eu acho que ele fez isso muito bem mesmo, na questão assim de...
Realmente.
Como ele não sabe o que é as emoções, assim, ele procura, né, para poder passar para ela... Uma pessoa normal, digamos assim, né? Então ele
agora
mudava
que a gente...
muito no teaser e aquilo assim foi o que mais me pegou, assim. Então eu falei assim, vai, eu quero ver esse drama, porque eu acho que vai ser muito bom. Porque eu conheço o ator e eu sei que ele é um ótimo ator. Então eu já pensei assim que ele iria fazer o papel dele muito bem. Então já foi uma coisa assim que já, opa, esse eu vou ver.
Não, esse lado dele foi muito bom. E a gente estava falando de emoções, eu esqueci de comentar. Mas no drama, nos primeiros episódios, já falado que ele tem aquele transtorno, né, antissocial, que é o mesmo que de vários personagens, que isso é um tema muito frequente esse ano, né, nos dramas. Praticamente quase todos os personagens têm esse transtorno, né? Ou é de... Enfim. Mas em um dos episódios é falado que ele não tem empatia efetiva, que é de sentir as emoções, mas ele tem a empatia cognitiva, que é, ele entende muito bem as emoções, e por isso que ele utiliza aquilo a seu favor, entendeu? Então, eu acho que isso demonstra muito a questão do personagem, né? Por que que ele consegue falar, enfim, se comportar na frente da esposa, ou apenas observando as emoções dela, e aí ele responde o que ela quer. Então, isso é uma coisa dele também.
Ele mesmo, né?
Sim.
Em alguns episódios que ele, no final, no caso, assim, mas pro final, né, depois que tem todo, ele fala que ele é ótimo mentindo, né? Então, tipo, porque
Sim.
ele consegue passar essa
Porque
emoção
não
mesmo
sente
que não
culpa.
conhecendo ela,
Sim.
digamos assim. Porque aparece ele procurando como é que, ah, para ser feliz, como é que é, o que eu preciso, ah, precisa levantar um pouquinho a boca aqui, não sei o quê. Ele
Isso é
pesquisa
muito
isso
legal, é. Isso é muito legal. Tipo, é
para
bizarro, muito legal.
poder.
No entanto, alguns episódios mais pra frente, a Chad-Won, que é a mulher dele, acaba descobrindo que, na verdade, ele nunca teve esse tipo de problema. Que, na verdade, o que ele teve é uma infância muito conturbada, por conta do pai dele, que era, de fato, um assassino em série. E também, falta de profissionalismo dos profissionais que acompanharam ele, né? Dos psicólogos, que não entenderam por tudo que ele estava passando e acabaram dando um diagnóstico assim meio errado, principalmente naquela parte do gravador, não sei se vocês lembram, que
Que era da
elas
mãe dele,
diziam isso, elas diziam que ele ficava agressivo sempre que tocava no gravador, mas elas nem procuraram saber o conteúdo do que tinha no gravador, que era a voz da mãe dele.
Tipo, oi? Né? Tipo, ai, foi lá, ele então, agressivo, mas não sabe o que tá tocando.
Aí fora ah, tudo, isso, fora tudo isso...
É questão mesmo, né? De que há 20 anos atrás, as pessoas ainda não sabiam lidar com essas questões. Não sei se a gente pode dizer que é questões, mas problemas mentais, sabe? Tipo, a pessoa que é diferente do outro, que tem comportamento... E sempre associam isso, tipo, achavam que ele estava endemoniado, né?
Exato, é aí que eu ia chegar, tinha mais esse ponto.
Vender essa história, né? Desde o início vende essa história. Então, meio assim, a cidade inteira acredita que ele é.
Sim.
Que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é endemoniado, que ele é diferente... E isso vai passando para as outras pessoas, as pessoas não têm nem aquela coisa de ver se realmente é verdadeiro ou não. Elas escutam essa história, elas compram essa história, acreditam e é isso. Então ninguém
e é uma história repetida tantas vezes que ele mesmo passa a acreditar que ele é daquele jeito, né? Ele conta para a irmã dele até que ele mesmo achava que ele era louco, sei lá, que ele tinha problemas... Então, é uma coisa que ele mesmo passou a acreditar. E ainda tem essa questão da infância dele, né? Que ele acaba sofrendo muito preconceito por conta do histórico do pai dele, que era um assassino em série. Aí, o chefe da vila, o pessoal fazia rituais com ele pra tirar o demônio, sei lá, coisas assim.
Muito bizarro. Mas acho que a gente falou de primeiras impressões, né? A gente tá falando ainda.
Sim. Aí agora a gente chega na segunda parte aí. Ele era um assassino em série? O que que rolou de fato?
Eu, de fato, não acreditava que ele era desde o início. Pra mim, desde o primeiro episódio, pra mim, ele não era o psicopata, sabe? Mas eu fiquei muito na questão de quem era. Alguém era. E eu ficava com isso pra mim. Quem é? Aí quando teve toda a história, assim... Tá, mas então alguém matou lá o chefe da vila, né? Que começa em sequência. Quem que matou? Então eu ficava assim... O que mais eu entendi é nisso, porque alguém era. Então acho que mais se envolveu nisso pra mim. Eu não...
Nessa primeira impressão, quando ele prende o Kimudin no porão e dá lá um monte de porrada nele, não quer nem dar água nele, dá água pra ele, esse tipo de coisa, aí eu acreditava de fato que ele era um assassino e eu gostava disso. Sabe? Mas depois, aí eu já mandei mensagem pra Kelita. Kelita, eu tô achando que não é bem assim.
Então,
eu acreditava.
Eu acreditava, amiga. Nossa, eu queria muito ele fosse vilãozinho. Sabe por quê? Mas isso que a gente tá comentando agora, eu acho que é necessário a gente, pelo menos no meu conceito, é uma coisa que faz muito sentido. A emissora. Não sei se você já parou pra pensar. A TVN. A TVN, você pode reparar que a maioria dos dramas dela, ele sempre coloca os mocinhos perfeitos, injustiçados e romance no negócio. Agora, os dramas da OCN, que é uma emissora focada em suspense e terror, que fez Stranger from Hell, sabe? E, vamos supor, Tell Me What You Saw, não sei se vocês viram esse ano. É só suspense policial e eles não têm medo de falar, tipo, ele é o protagonista, ele é o protagonista, só que ele é o vilão, entendeu? Então, às vezes, eu acho que a TVN, ela ainda tem um receio de colocar esse tipo de personagem, tipo, um vilão como principal, entendeu? Mas isso é uma coisa da minha cabeça, sabe? Eu não sei se faz sentido, mas...
Não, sim, eu entendo. Porque elas têm diferença, assim, todas as emissões, elas já têm um padrão de como fazer, né?
Tanto que antes eu via as pessoas perguntando assim, qual a sua emissora favorita? E eu ficava tipo assim, como assim, gente? Emissora favorita? Existe disso? Mas existe, porque cada uma tem um padrão a seguir, digamos assim. Eu não sei se isso é certo de dizer, mas elas são diferentes. E a TVN, eu acho que é a minha preferida, porque a maioria dos dramas que eu gosto vem de lá.
Não, a TVN eu não também sei. É mas porque ela faz muita fantasia também. Eu gosto muito de fantasia.
Chicago Typewriter, por exemplo, é da TVN.
Só que, às vezes, eu acho que eles inserem um romance em algumas histórias que não precisam, sabe? Por exemplo, igual Town Class. Não precisava de um romance. Eu sei que é baseado no Webtoon pra coisa, mas ali no drama, sabe? Naquela história, não precisava de um romance. É Tease in the Trap. Eles focaram muito no romance e não no desenvolvimento do...
Aí, horrível.
Entendeu? Por isso que se tornou aquela bosta. Nossa, Deus, não poderia xingar, mas desculpa. Então, assim, qual foi um outro drama esses dias que lançou que também focou muito no romance? Ah, enfim, não sei. Mas a Tivene, ela tem esse, sabe, de trazer as coisas mais pro bonitinho.
Mas assim, quando eu fui descobrindo que o personagem principal ele estava sendo levado para outro lugar daquele que foi apresentado, assim, de grande vilão, de assassino, com histórico e tudo mais, de início isso me preocupou um pouco, porque eu comecei a assistir o drama entendendo que ele era o vilão, sabe? Mas não foi uma sensação desagradável com o passar dos episódios, porque eu passei a gostar dele, a simpatizar com o personagem. Era a intenção deles essa, né? E também, sabe, assim, a torcer pelo personagem e comprar a história. Eu comprei a história totalmente. Gostei, torci por ele até o final.
Sabe o que eu achei no início? Né? Os quatro primeiros episódios. Não, acho que até o terceiro. Enfim. Não, até o quarto, mas deixa eu falar logo. Eu achava que ele era realmente o cúmplice do pai, né? Que ajudava o pai ali nos assassinatos e tal. E que aquela pessoa que estava seguindo ele era uma pessoa querendo vingança. Mas assim, não, se confundi tudo. Ele não era o assassino, mas ele tinha matado alguém e era importante para o serial killer. Por isso que o serial killer de verdade estava à procura dele, entenderam?
Não.
Mais ou menos.
Então, eu achava que sim, ele tinha matado alguém, que ele não era serial killer, mas que tinha matado alguém. E essa pessoa que ele tinha matado era alguém muito assim, importante, alguma coisa pro serial killer. Ou seja, ele acabou levando a fama do serial killer, e aí o serial killer de verdade ficou com raiva e foi atrás dele, entendeu?
Entendo. Agora entendi.
Aí eu achava que era isso no início. Bom. Aí, conforme os episódios vão avançando, a gente percebe que não é nada disso. Que ele não é serial killer, que ele não era cúmplice e que ele nem tinha matado quem ele achava que tinha matado, que era o homem da vila. Aí, aquilo pra mim, eu fiquei tipo, ai, mano, eu não acredito que eles vão trazer só ele, o injustiçado, e ele não fez nada. Nada que mereça, né, essa coisa de vilão. Aí, eu fiquei meio indignada. Confesso que eu fiquei indignada. Porque eles me venderam um fugitivo por assassinato. Eu queria isso, entendeu?
Não é que então, é a mesma coisa que eu passei. Só que depois eu comprei a história. E a Kelita
não. Não, eu tive que comprar.
A Kelita
você tem
ficou
que comprar,
muito chateada.
Isso que é que vocês falam muito, eu não faço. Por isso que para mim, às vezes, é difícil. Porque eu realmente não compro sinopse. Eu assim, porque todo esse tempo que eu vejo drama antes, eu olhava a sinopse pra olhar um drama. Tipo, olhava lá, fala disso, tá, vou ver. E aquilo, eu me decepcionava, ou eu não gostava. Então, é uma coisa que eu não olho mais a sinopse. Eu olho, é o teaser lá, o trailer que dá pra mim, eu olho, vejo o que é mais ou menos, e aí eu decido. Ah, gostei, vou
não,
ver.
Não, eu faço isso também.
Não, eu digo de mim, né? No caso, que eu faço hoje em dia. Porque eu sei que muita gente acaba falando assim, ah, que nem me venderam. Eu já achava, quando falou pra mim, eu já não achava que ele iria ser um psicopata. Pra mim aquilo era muito assim, não faz muito estilo, sabe? E
Ai,
quando eu li,
amiga, eu
depois
amo.
eu li a sinopse, eu pensei assim, ele não é ele, porque tá muito na cara falar que ele é um psicopata. Não, 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 não. Eu falei assim, tem alguma coisa atrás disso. Eu sempre acreditei que tinha alguma coisa atrás disso. Eu não acreditava que seria ele mesmo.
Mas
Mas
mesmo assim,
até
amiga, mesmo que
como
você não.
as cenas fazem para acreditar que ele é, né? Só que ele nunca chega lá no fim da coisa. Ele só vai até a partinha, ela vai cutucando
Então,
para que entendam que é ele, né?
mas mesmo que você não leia a sinopse antes, quando você começa a assistir, você faz as suas próprias teorias ali, né? Vai rolar isso, então
Sim,
vai por
por
esse
isso que eu digo isso.
caminho.
Por isso que eu digo isso.
Mas é aí que
Eu
tá a
quando
questão.
comecei a ver, que eu achei.
Eu
Eu faço as minhas teorias
uva
também, mas
com
nunca dá
outra.
certo o que eu penso.
Nunca dá certo o que a
Então.
gente pensa. Mas sabe o que que acontece neste aí? Babi, eu também sou igual a você, sabe? Tipo, eu leio e espero lançar. E aí eu vou ter as minhas conclusões. Só que nesse caso, né, de Flower of Evil, a própria TVN começou a lançar, tipo, diário sabe, da detetive. E ela contando o que ela tava achando quando ela descobriu que o marido dela, né, era esse procurado aí. E ali naquelas descrições, eu não li tudo, mas algumas, era que realmente, tipo, ah, o que eu vou fazer agora? Ele é um serial killer e tal, tal, tal. Então, tipo, você já vem com aquilo, sabe? Você já fica curiosa com aquela propaganda que eles vão fazendo, sabe? Eu não vejo nenhum problema eles mudarem o roteiro, mas assim, ele não ter feito nada, tipo, ser completamente inocente para carregar essa culpa, isso, sabe? Tipo, isso me incomoda. Porque, tá certo, ele pode não ser o serial killer, mas ele poderia ter feito alguma coisa, sabe? Tipo assim, ter uma culpa no cartório. Porque a culpa do cartório dele nunca foi efetiva. Ele sempre tentava matar os outros e nunca dava certo, entendeu? Ele sempre desistia. E aí eu fico assim, ai meu Deus. Sabe, eu acho que ainda tem esse medo de fazer o mocinho ser o
de arriscar uma coisa assim, né?
É, tipo, gente, Dexter, você assistiu Dexter? Gente, ele
eu
matava.
Não.
E aí, tipo, ele era o principal da série.
Bates,
sabe?
Motel. Bates Motel era muito legal, você viu?
Sim,
alguém
meu
já
pai
assistiu Psicose? É bom.
Meu pai ama. Então, eu acho que, tipo, eu queria ver, sabe? Eu queria ver e ainda quero. Ainda quero ver um drama coreano onde o principal é um vilãozão. E é um vilãozão. Ponto, acabou.
Já vejo a Kelita no fim
também...
desse episódio mandando um e-mail pra TVN, cheio de reclamações.
Não, mas eu
não,
também,
gente, não
eu gosto dessa história, entendeu? Mas eu também gostaria de ver um drama assim. Mas eu, no caso, não peguei isso pra mim.
Uhum.
Essa história.
Ai,
de
que
ele seria já, porque talvez eu já tenha, já esteja um pouco acostumada de não acreditar muito. Quando
entendi.
Tá muito na cara, assim, que a coisa vai ser isso, sabe?
Uhum.
Porque, ou talvez até porque os dramas é difícil ter, assim, eles precisam ter o bonzinho. E como ele é o principal, entendeu? Pra mim ele já seria o bonzinho. Eu só
então,
ficava com aquela coisa assim, tem algo por trás, né? Pra que seja vendida essa história de que ele seria o culpado. Então, eu acreditava que ele poderia, talvez, cometer alguma coisa durante os capítulos em si. Mas eu não acreditava que ele seria a pessoa que era cúmplice do pai. Cara.
Então, pessoal, como vocês puderam perceber, aqui nós temos dois extremos, né? Tem a Babi que amou o drama, tem a Kelita que odiou o drama, e tem eu aqui no meio, que tive lá meus coisas, minhas observações, né? Mas também gostei, né? Mas isso aí nós vamos deixar pro final pra nota. Me
Ai, gente, eu
impressiona,
não odiei, eu só fiquei um pouco indignada.
Então, vamos expandir agora esse universo desse drama para o pessoal conhecer mais os outros personagens.
Isso.
Nós temos o background ali do Baek Song, que na verdade não se chama Baek Song, na verdade ele se chama Do Hyun-soo. E o Do Hyun-soo, ele certo dia assume a identidade de outra pessoa, do Baek Song, né? Ele passa para essa outra família maravilhosa, né? Uma família só com gente carinhosa e
Nossa.
amorosa, assim. Uma família perfeita e linda. E ele assume a identidade desse outro rapaz, né? Então, entra aí, tem aí esse outro núcleo. E aí, o que vocês têm a me dizer sobre isso?
Então, para começar com essa família, é meio estranha já no primeiro episódio, né? Que eles estão meio assim.
Total.
Naquele aniversário dele, né? Que é a menininha, porque. O protagonista, ele tem uma filha, né? Casado, tem uma filhinha, uma gracinha, menininha. Me irritou umas vezes, mas
Uhum.
é uma gracinha. E... e aí, tipo...
Você se irritou com aquela menina. Aquela menina é um amor.
Puxa, um amor!
Não, mas depois eu comento. Depois eu comento da menina.
Tô começando a pensar que a Kelita não tem coração.
Gente, mas depois, depois a gente explica da menina. Vamos voltar aqui pra essa família. A gente já fica assim, gente, essa família aí é meio estranha, né? E depois, quando é mostrado que, na verdade, não é a família dele, tipo, ele tá usando o nome do filho dele, eu fiquei uma época com dó da mãe, porque a mãe ali, né, você ficava com dó, mas do pai eu nunca tive dó, não. E depois eu não tive nenhum pingo de dó da mulher, queria que ela sofresse muito mais. Mas é isso, a minha opinião da família.
Eu também tive um pouquinho de dó dela, mas era assim, ao mesmo tempo que tinha, daqui a pouco já não tinha mais.
A gente tem uma cena da mãe do Baek Song, tanto do verdadeiro quanto do falso, ali com a Baek Na, com a bebezinha, né? Que elas se aproximam ali no momento, e eu achei que ia ser uma relação que ia se desenvolver um pouco mais, sabe?
Sim, eu também achei.
Mas não, na verdade, só durou aquele momento mesmo, só uma tarde.
Então, você fica assim, né? Quando a gente... Tipo, acho que no segundo episódio a gente já sabe que não é família dele, né? Tipo, no primeiro episódio a gente já sabe, sei lá. E aí fica a curiosidade, né? Por que que essa família é...
odeia tanto, né?
É, tipo, por que que eles estão agindo dessa forma?
E... porque dava pra ver, assim, que, tipo, quando tava a família reunida, digamos assim, porque, claro, os três, né, no caso, os pais e ele, a gente sabia que tinha uma história por trás. Mas, no caso, a esposa dele, que era detetive, dava pra ver que, tipo, ela não sabia o que era. Então, ele era meio, muito, assim, na hora que tinha todos eles juntos, né, eles tratavam mal ele, e ela não entendia também, eu não entendia no início, ficava tipo, mas o que é que acontece para ter tudo isso? Era uma família muito estranha.
Tanto que ela achava que era porque ele era rico, né? E ela não, porque o velho lá era diretor do hospital e tal, e aí casou com ela, que era uma detetive pobre, então ela achava, desculpa, peraí, que era por esse motivo. Mas, na verdade, não, né? Eles não gostavam, era de ninguém. Não gostavam, acho que nem de si próprio. Mas... E aí, quando é mostrado que, ah, meu filho sofreu um acidente, por isso você precisa tomar a identidade dele, porque senão vai ficar mal pra mim no hospital, eu falei, aí tem coisa. Aí tem coisa.
Primeiro que é a coisa mais ilógica do mundo, né? Essa parte aí faltou uma lógica, tipo... O meu filho sofreu um acidente e eu vou colocar outro cara no lugar dele.
E as pessoas que conheciam o filho, sabe? Tipo...
Exato, exato. As relações que ele já tem até agora.
Eu fiquei... Eu acho que essa história desse filho, eu descobri na hora que era, sabe? Mas depois a gente fala mais pra frente. Vamos dar
Não, primeiro, quando mudar a foto do perfil do Facebook, do Baekseong, as pessoas já vão te confiar. Esse Baekseong tá diferente.
É.
Né?
Mas é porque ele desapareceu do mapa, né?
É, sumiu. Não tinha mais nem Facebook agora.
Mas mesmo assim, pintou o cabelo de loiro, né? Nossa,
sim.
Cabelo feio.
Sim, também. Não ia dizer nada, né? Mas
terrível,
acredita, já soltou o veneno. Era feio mesmo.
Gente,
tá ótimo.
Ai, meu Deus. Ai, gente, eu vou me controlar, prometo. Mas essa família, gente, era aquelas, melhor nem ter. Né? Mas vamos contar o que a gente tem que falar agora.
Por outro lado, a gente tem o outro núcleo. A gente vai ter a irmã do Hyun-su, né? A gente vai ter o repórter, o Kim Moon-jin, e aquela galera lá da polícia. É, o Kim Woo-jin, eu não entendi muito bem, até agora eu ainda não sei disso, vocês vão me tirar essa dúvida, o porquê no começo do drama ele se prendeu ao do Hyun-soo. Eu sei que ele foi meio que chantageado, mas eu não entendi exatamente com o quê. Sabe, eu sei que tinha lá um vídeo e tal, tinha uma gravação, mas qual que era o conteúdo da gravação, assim, pra ele se sentir... Pra ele sentir medo de ser exposto, coagido a ajudar ele.
O vídeo foi mostrado, eu acho que no penúltimo episódio, sabe?
Ou
no...
Ah, então era o vídeo
aquele
do penúltimo episódio.
É,
Ah, entendi,
é.
Entendi.
Você lembra que ele tá filmando o porão, e aí ele encontra aquele saco e o pai do mocinho. Então, você vê que depois ele fala a frase, tipo, eu me convenci de que era um viado naquele saco, mas não era.
Sim.
Entendeu? Então, tipo, ele sempre soube que era uma pessoa, mas ele nunca falou. Então, tipo, se aquele vídeo fosse saísse, né? As pessoas iam
tinha...
falar
assim, nossa. Ah, sim. Ia parecer que ele sabia e meio que
não falou nada.
Ajudou, né? É.
Uhum.
Entendi. É porque, assim, esse vídeo ele não é mostrado lá no começo. Aí eu fiquei meio que... sem saber exatamente por que ele tinha sido coagido a ajudar o Hyun-soo, sabe?
É, mas é por
mas
isso.
Mas é que aparece, né, que ele vai lá ver, depois que ele acha que ele invade lá. Eu não me lembro muito bem os inícios, eu tenho memória.
E, mas, só não aparece aí, que é um, só não aparece que é o corpo de uma pessoa, nem nada assim, né?
Não, que aparece que daí são gravações que ele fazia dela, né? Porque ele é apaixonado pela irmã do que tem
Sim.
duas vidas lá. Do protagonista.
Duas vidas do rapaz.
Até eu me confundia nos nomes, sabe? Não sabia mais nem como chamar ele também.
Aí a gente tinha que dar um apelido pra ele, né? Nessa live aqui.
Pra mim ele é a florzinha do mal, a florzinha.
É, florzinha do mal. Pra mim, tipo assim, eu não achei ainda um apelido pra ele. Podia ser duas caras, porque a esposa, pra mim, é detetive maculada, né? Mas depois eu explico esse apelido.
Ela é maravilhosa, gente. Ela é muito legal. Chad Won, ela é muito legal. Não falem mal dela. Não aceito.
Eu acho que ela, assim, eu, claro, né? Tem umas partes assim, mas eu acho
É,
que
faz
ela.
raiva.
Mas eu acho que ela conduziu bem assim a situação, porque ela realmente desconfia dele, né? Porque eu acho que seria
Sim.
muito, muito falso se ela não desconfiasse também, né? No
Sim,
drama em si.
mas ela poderia ter desconfiado antes. Vocês vejam que ela era
Com
bem
certeza.
cega por ele, né? Tipo,
É porque mostra, né, que ele não queria se envolver com ela, porque ele já era fechadão, e ela que vai atrás, né?
Uhum.
Ela que corre atrás, porque
Sim,
ela
adorei isso também.
gostou dele. Ela
Iria
vai atrás.
também.
Então, por outro
Mas.
lado, a gente vai ter a irmã do Hyun-soo. Gente, eu acho que a gente deveria adicionar um quadro nesse podcast. A gente já tem um chamado Exalte um Personagem. A gente deveria ter outro quadro chamado Jogue um Personagem do Penhasco.
Aprovo
Eu ia jogar a
essa
irmã do
menina.
Hyun-soo do Penhasco.
Gente,
Gente, sem
eu tinha uma
condições.
raiva daquela cara de sonsa dela, que fingia de, que ficava assim. Ai, que
Ai, toda
raiva.
hora. Ai, é, muito chato. Muito chato.
Ela
E as
fazia uma
pessoas
cara
querendo
de
ajudar ela,
coitada.
sabe? E ela, ai, não, não sei o quê. Ai, eu vou me entregar pra polícia. Amiga,
Não, mas.
vai pra polícia, para de avisar.
É. O que me incomodava nela, às vezes, era o jeito dela falar, sabe? Tipo, esse tipo de personagem, mocinha, tipo, mulher, me dá uma raiva, sabe? Tipo, que fala pra dentro. De sua amiga. Ai, pelo amor de Deus, abre a boca pra falar, menina. Isso me irritava, sabe?
Não,
Mas.
e fora que todas as
E
vezes que ela
todo mundo
tentava
irritou. Nossa, que
ajudar.
delícia! Outra gente vê que todo mundo, até a criança, irritou ela no drama, imagina.
Eu tô com medo da nota da Kelita, mas enfim. Algumas vezes, quando ela tentava ajudar, ela acaba atrapalhando, sabe? A não
É que ela era
ser
muito,
ali no.
muito bobinha, sabe?
É,
Assim,
sabe, ali
era
quando
muito.
ela
E aquele olho de
desconfia.
satanás dela quando ela foi matar o. Sabe quando que é mostrado? É, quando descobre que, na verdade, quem matou o homem da vila é a irmã e não ele. E aí mostra quando ele chegou na cena do crime e ela tá assim. Sabe, tipo, com o olho meio
Não me
virado.
lembro.
Vocês não lembram? Gente,
Não.
nossa, eu ri muito. Achei muito
Vocês
engraçado.
lembram? Vocês lembram aquela cena que, aliás, aquele episódio que ela se recorda de que o assassino é uma pessoa com uma pulseira que trabalhou no
E ela tava
hospital
na
e
casa do
tal.
homem.
Aí ela pega e, ao invés de contar para alguém isso, ela, não, não vou contar, deixa eu ir lá verificar primeiro. Aí vai lá na casa do assassino. E eu, tipo, minha amiga. É melhor sair mesmo, vai que ele te mata por lá também. Mas, sabe, é uma pessoa que não consegue
Tadinha da
pensar.
Babi, ela tá assim, meu Deus, ninguém gostou desse
Não, eu gostei, gente.
drama. Não, mas é. Quando a
Mas,
gente
assim,
começa aí,
as
né?
ressalvas a gente tem que contar, a gente tem que ser honesto. E essa é uma personagem chata.
Ela, pra mim, é a personagem mais chata. Porque é tipo de personagem que não ajuda, só atrapalha, então sai. Vai, vai.
Sim, a não ser no episódio em que ela se passa pela Chad-Won pra proteger a criancinha, a
Isso,
Una.
aquele
Aí
episódio ali.
eu
Mas é que
perdoei
eu
ela de toda a lerdeza
acho.
dela.
Mas eu acho que ela também, ela interpreta um outro lado de trauma, digamos assim, né? Porque quando dá, assim, a entender que é ela, eu já ficava assim, mas
Sim.
tão rápido, sabe? Nos episódios, assim, tão rápido. Será que foi ela mesmo que fez isso? Eu ficava com aquilo,
Uhum.
tá muito rápido, não sei. Mas dava a entender que era ela. E eu acho que eles mostraram um outro lado de um trauma dela, né? Porque ela não se lembra também, né? Tanto que ela
Sim.
vai lá
É.
fazer
Eu
e tal e tal.
queria um pouco mais desse desenvolvimento, porque no final, esse assassinato do homem da vila, sei lá, ficou meio jogado. Vocês sentiram isso?
Do que, por exemplo? Dele eu acho que não. O que faltou para mim é, tipo, contar a história da mãe, sabe? Dele, já que ele estava mãe, assim, eu achei que faltou
ela
um
morreu.
pouco isso.
Sim,
Ela
sim.
foi morta,
Mas
pelo
do
irmão,
chefe
né?
da vila. Hã?
Ela foi morta, né, pelo pai dele.
Eu não entendi. Isso eu não entendi, para te falar a verdade. Eu não
Então,
sei.
tipo,
eu também
Mas
não sei.
isso que eu acho que faltou para mim
Ele tinha
no
mãe, gente?
drama é isso.
Tinha.
Como?
Enfim, não sei o que aconteceu com a mãe dele. Acho que ela viajou.
Não, ela
Mas.
morre. Eu vou falar que a mãe é morta, né? Mas não o porquê. Ficou meio assim. Ou teve, eu não prestei atenção.
Não, ele fala que a
Mas.
mãe desapareceu, que ela foi embora, entendeu? Mas eu acho porque quando ele tem aquela, que ele relembra, né, o pai dele falando que a mãe dele tinha uma ilusão dele, tal, 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 ali eu falei, gente, esse homem matou a mulher.
É, até porque matava todo mundo, então também.
Né? Pra
No
ele, marido matou.
começo, tudo isso era muito confuso para mim, porque assim, tinha o pai que era um serial killer, tinha matado várias pessoas. Aí tinha o filho que supostamente ajudava o pai e também que matou o chefe da vila. Sabe? Aí eu ficava assim. Aí depois tinha mais um outro assassino que estava cometendo assassinatos em nome do Rio Sul. Aí eu, gente, mas é assassino demais pra minha cabeça. Bastava colocar um assassino só. Sabe?
Sabe que eu
Mas assim,
cheguei a
foi um
cogitar
pouco
também
confuso
na
para eu entender
hora?
no começo, mas depois ficou legal.
Eu pensei que ele tinha dupla personalidade, sabe? Uma pessoa que faz as coisas e não se recorda. Seria interessante esse plot. Porque nem ele sabia do que ele fazia. Seria muito legal.
É
E
que
eu
assim,
tinha.
eu acho que mostra dele é que chega uma parte da vida dele que ele até acredita que ele é aquilo mesmo, né? Tipo, ele aceita que ele é essa pessoa. Claro, ele deixa a entender, né, que ele fez isso pela irmã, mas como ele já sofria já com a questão porque ele, o pai é morto, então eles carregam essa história do pai e lá da vila que ficava fazendo lá o exorcismo nele e tudo mais, então meio que e aceitou essa história para ele mesmo, era o que me passava, assim, sabe? A história dele. Então, meio que ficava com essa coisa de que ele achava, de que dava essa impressão de que poderia ser duas personalidades, no caso, né?
Sim, seria legal também. Mas eu acho, então, a gente podia falar também agora do pessoal da delegacia, né? O que vocês acharam desses detetives?
Ai, aquele lá, que é o menininho lá, que chato. Ai, no início eu não
Também.
gostava dele. Ai,
Não.
Quem,
eu não
amiga? Qual deles?
gostava.
Também, o mais velho, né? O Sambê.
É.
O
Ah,
que
o
descobre?
Sambê?
Que descobre
Ah,
que ele
é,
é. O que
mas depois
descobre
ele
que,
fica
ó.
legal também.
Mas
É que
sabe o que que é?
ele em si, sabe, que ele se achava muito assim, essa coisa assim, ah, é
É,
assim, é.
sim.
Como é que ele sabe? Não, porque eu tenho um sexto sentido, sei lá, e é. Ele, ai, eu ficava assim, ai, pessoa
Todo
chata.
trabalho tem um cara chato desse. Todo trabalho. Se você não conhece, é
Mas.
porque o cara chato é você. Mas todo trabalho tem um dele.
Ah, sim.
Sabe? Aquele que
Mas
quer se
eu
achar
acho que
o
o papel
maioral e
dele
tudo
foi
mais.
bom. Acho que o papel dele foi bem bom também na história. Bom, eu sou suspeita de falar, mas eu achei todo mundo, assim, ótimo, sabe? Apesar de. Acho que quem tinha que fazer personagem chato fez um personagem chato maravilhoso, quem tinha que fazer. Para mim, todos os atores assim foram muito bons.
Ótima definição. Quem teve que fazer um personagem chato fez chato pra caramba, né?
É,
E
sabe?
tem.
Tipo, eu
É.
achei, mas eles
Não, as atuações
tinham
estão muito boas.
histórias, tinha histórias né? Tipo, eles faziam parte dessa história e vai mostrando e aquilo vai completando em si tudo e eu achava assim que tipo todos os personagens foram muito bem construídos. Então, para mim foi um elenco maravilhoso, todos eles.
Esse é um ponto positivo para mim também, porque
Sim.
eu não considero que esse é um drama que deixa muitas pontas soltas, assim, sabe? É, eu achei bem satisfatório, assim. Mas enfim, essa não é a finalização, não. Não vou falar do final.
Eu gostei muito do detetive, claro que ele me irritou também, muitas cenas, mas é uma coisa que eu percebi
Exato.
também é que no ambiente de trabalho, tipo, ela era detetive mulher, o resto era homens. E eu, pelo menos, não notei nenhuma frase dito assim, ai, você não pode fazer isso, sabe? Tipo assim, eles tratavam ela de igual para igual. Mesmo
Sim.
quando eles discutiam, não era tipo discutir, tipo, ai, porque você é mulher. Não, sabe, eles batiam pontos ali, eram postos em questão da profissão, do trabalho. Não, eu acho que é assim, não, eu acho que é assim. E isso eu achei muito legal, sabe? Esse tratamento que eles tiveram. E quando, né, o detetive descobre do marido, tipo, eu vi muitas pessoas, ai, mas porque ele é chato, porque ele... Eu fico, gente, ele é um detetive, ele não tem nenhuma relação emotiva com o cara, é claro que ele vai ter aquela coisa, porque até o momento, o que ele sabia é que ele era um assassino procurado. Então, ó, é óbvio que ele queria ter, né? Tipo, não, tem que entregar, tem que fazer isso, tem aquilo outro. E eu acho assim, não fiquei irritada com esse tipo da atitude dele, sabe? Eu achei que ele foi profissional, sabe?
Vocês ficaram...
Por isso eu digo que eu acho que, quem tinha que fazer personagem chato fez, mas eles tinham um papel ótimo, sabe? Na história, assim, vamos dizer. Até a irmã, como a gente falou depois, que ela tem lá a cena dela, então eles fizeram aqueles papéis assim que vai te irritando, mas eles vão desenvolvendo aquilo que daqui a pouco a gente vê. Não, eles são essenciais na história, assim, não é simplesmente um personagem chato lá que tocaram pra...
O chato por ser chato, não.
Porque a copa do chato lá. É,
isso. Tá. Não, faz um sentido pra eles estarem ali. Eu achei muito legal essa construção dele. Tipo, ele deu um voto de confiança pra ela, sabe? Não tipo assim, ai... Sabe, tipo, não, de parceria, né? De colega de trabalho. Assim, não, se você confia que seu marido não é o culpado, então vou te dar um tempo mas aí assim, pra você resolver.
Pra não dizer que eu só faço elogio. A parte que me irritou, por exemplo, é a parte que ela já sabe que ele é quem e ele não entende que ela já sabe. Meu Deus do céu, me deu esse menino, como que tu não viu que ela já sabe? Tá na cara que ela já sabe que me irritava, assim, gente.
Não, mas, e, claro, ele é vendido como um cara muito inteligente, tipo, que saca tudo. E tava muito óbvio que ela sabia. E ele tava lá dando uma de bobão, sabe?
É que, na verdade, eu acho que tem, assim, uma parte da história, porque tem a parte que pergunta, né? Ah, você ama ela? Ele diz que não. Mas, na verdade, ele ama ela, né? Só que ele não conhece esse sentimento.
Isso, ele...
Então, meio que demonstra isso com ela. Ele não acreditava que ela poderia fazer algo assim, né?
Que ela conseguiria descobrir, né?
É, então ele passava isso. Só que, claro, a história faz sentido se tu for botar ela. Mas que irrita, irrita, né? Tipo, tu fica, meu filho, ela já sabe. Tu não entendeu ainda.
E o que me irritava nesse caso era o fato de ela não chegar e falar. Tipo, e aí, o que que tá pegando, meu? Você é o Baek Song ou você é o Do Hyun Soo?
Mas essa...
Confessa!
Eu já acho assim que ela, na pele dela, né, em si, era muito difícil. Até porque ela que foi atrás dele, ela que amava ele em si, né?
Então, só que mais que difícil foi... ainda era ela se deitar com ele toda noite, sabe? Conviver no dia a dia, sabendo que ele era outra pessoa e não falar nada, sabe?
Mas imagina se ele fosse mesmo o serial. Imagina se ele fosse meu serial killer. O que que tu ia fazer? Tu ia dizer pra ele, oi, tudo bom? Teu serial killer. Vai lá matar ela.
Não, mas acho só que vocês vejam que ela... Vocês lembram quando ela levou ele no porão? Que ela já tava até armada. Ela tava prontíssima. Ela já tava armada pra quando ele falasse assim, é nóis. Aí ela ia falar, é nóis. Entendeu?
Mas,
e ia aprender.
Mas, amigo, pra mim,
mas
pra mim,
dúvida,
assim...
Né?
Então, só que ele começa a passar
mim,
mal
ela
e desmaia lá.
Quando ela descobre tudo, tipo, desde quando eles têm aquela briga no depósito, que eu achei maravilhosa, aquela briga deles no depósito, linda, maravilhosa.
É,
nossa vida. E aí, quando ela começa a descobrir tudo, gente, eu não teria a capacidade, a calma dela e a coragem dela. Não teria? Porque, pelo amor de Deus, ela foi muito mais fria do que ele achava que ela seria.
Sim,
entendeu?
Eu pegaria minha filha e saia correndo já. Fica aí.
É. Não, ela foi, ela
não,
comprovou, ela confirmou, né, que, tipo, era ele.
É a dúvida dela, né?
A dúvida, né? Então, na hora que ela leva ele no porão, e eu fiquei, gente, que coragem. Não, pra mim, não, né? Tipo, já tô
coragem mesmo.
Aqui das minhas cenas.
Por isso que eu acho, assim, que me prendia muito em si os episódios, era isso. Porque sempre terminava de um jeito que eu não esperava, sabe? Eu ficava...
Sim.
Vai acontecer mesmo, ficava tipo, o que vai acontecer no próximo capítulo? Então era, cada episódio pra mim era bem surpreendente, assim. Tinha cenas que eu achava maravilhoso.
Os 8 primeiros episódios, pra mim, são os melhores. São os melhores, assim, até porque até o 8º eu acompanhei certinho. Que, assim, foram de tensão, a gente ficava, o que que vai acontecer agora? Exatamente isso que a Babi falou, né? Tipo, a gente nunca sabia o que iria acontecer. E, gente, aquela mulher, pelo amor de Deus, eu não teria a capacidade dela, não.
Olha, eu acho que ela foi muito chapéu. Inteligente.
Mas depois, em contrapartida, entretanto, né? No episódio 13, eu fiquei com raiva, muita raiva dela. Porque a mulher já tinha comprovado todas as coisas ali, já tinha falado pro homem que ia ficar do lado dele, que ia confiar. E aí, na primeira oportunidade que ela encontra a digital lá, ela já vai me prender, nem escuta o menino. Ai, que raiva que me deu daquela cena. Gente,
mas eu consigo entender ela nessas partes, sabe?
Não, menino, não tem
porque
que entender, não.
Tudo aponta que o cara tava na cena do crime, o cara saiu na noite anterior, na hora do crime, a digital dele é encontrada na fita que amarrou a vítima. Então, tipo...
Mas assim...
É
tipo,
que
assim,
ela, cara, como detetive, sim. Mas ela, como a esposa que estava tentando, né? No fundo, ela acreditava que ele não era, por isso que ela ficava, né, nessa coisa.
Então,
eu tô
mas aí,
eu tipo, como que ela... Ele tá falando pra ela, mas era muito complicado, claro.
É porque, assim, você pedir pra ela confiar nele, mesmo depois de todas as evidências apontarem pra ele, é o mesmo que pedir pra ela ser cega, sabe? Cega de amor.
Não,
tipo,
eu entendo,
esquece
que ela
tudo que você
que
tá vendo.
A dúvida. O meu problema é que, assim, que ela, tipo, ela não conversou com ele, sabe? Ele tava falando lá com...
Ela conversou, só que ela levou a algema.
Não, amiga, ela só falou, tipo assim, ah, eu encontrei as suas digitais e tal, 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 vamos pra delegacia. Tipo assim, ela nem esperou ele falar, tipo, olha, né, me ligaram isso aqui, por isso que eu fui lá e tal, tal,
mas
tal.
Mas a cena é muito boa, né? Porque ele meio que dá a entender pra ela, quer dizer que tu não acredita em mim, tipo, tu foi lá, pegou a minha digital pra confirmar, porque como ele
Sim.
não é a pessoa que é, não existe a digital, né? Então eles não, se não conseguem saber quem é. Mas ela, né, poderia tirar essa dúvida. Então ela vai lá, pega a digital no treino, eu acho, né, que é uma coisa assim, e vai fazer aquilo ali, tipo, ah, que loucura.
E diz também, mas depois eu falo que no, lá no final tem essas cenas de que eles resolvem tudo muito rapidinho, tipo, ela fazendo a identificação digital. Gente, isso não acontece na vida real, não, tá? Isso não é real.
Amiga, muita coisa não acontece na vida real. Que acontece ali.
Não. Sabe uma outra cena que... Ah, já vou falar aqui logo, depois eu vou esquecer. Que é aquela cena do... Que entra aquele outro cara, que é o que trafica as pessoas, e ele é morto com veneno de rato. Gente, pelo amor de Deus, ninguém é morto com veneno de rato assim, não. Só porque aspira.
Se não, e ele só cheirou o dinheiro.
Então, mas assim...
Aquilo é muito bom.
Tá bom, agora é minha vez.
Mas é que eu acho assim, ó, que todas essas cenas em si, mas elas são inteligentes. Tipo assim, que tu não espera. Inteligente, eu não digo que seja verdadeiro, mas é inteligente porque tu espera que vai acontecer algo.
Exemplo.
E aí é uma coisa muito inusitada, tipo, mas eu imaginava que teria alguma coisa no dinheiro.
Não, se fosse assim, tipo, um cianeto ali dentro.
Ah, é. Eu não sei nem o que é isso. A química tá falando aqui, eu sou burro.
Não, e fora que ele comprou o veneno de rato na drogaria.
Ele podia ter feito
sem
uma
comentários.
Bomba, né? Não, aqui
tá.
Lá, pra
a
mim,
minha
assim,
vez,
o
a minha
mais...
vez. Eu vou falar uma mais legal agora, tá? Vocês lembram quando o Hyun-Soo quase foi afogado na piscina?
Sim, pra mim essa é uma das
Vocês
cenas mais
lembram?
Melhores.
Lembra do procedimento que ela foi fazer pra reanimar ele?
Sim.
Ai, não lembro.
Sim, ela faz do lado errado, gente. O coração é do outro lado.
Ai, isso eu não reparei, amigo. Eu tava tão animada.
Amiga, volta lá na
peito,
cena.
Que fala?
Sim, mas tem que ser aqui do ladinho do coração, pra bombear, uma coisa assim.
Eu
sei lá o que que é. Eu não sei o que que é. Sei que ela fez do lado errado.
No meio, não é?
Calma aí, deixa eu ver aqui.
Se alguém afogar, eu não posso ajudar.
Exatamente, é a mesma coisa, a pessoa morre.
Não,
aí
não,
ela faz
não
aqui.
Sabia certo.
Ela faz aqui. Não, ela faz do lado direito, eu sei que o cara voltou à vida. E se alguém passar por isso na minha frente, eu vou fazer do lado direito também, porque eu acho que funciona.
Mas assim, pra mim o mais estranho é o filho lá acordar do nada. Tipo, o cara ficou não sei quantos anos.
14 anos.
Oh, acordei tanto que os memes tinha, né? Foi, acordei agora.
Exato, né? Tem figurinha.
Acordou do nada. Eu ficava, não, como assim? O que que ele tinha aqui? Não, né? Tipo, isso pra mim ficou meio...
Sabe o que eu achei?
Não,
eu
ele
achei
acordou que... depois que a mãe tentou matar ele.
É que tirou os aparelhos, né? Desligou o aparelho. Aí, que eu pensei naquela hora? Que, tipo, o pai tinha culpa no cartório e o filho descobriu. Aí, por isso que o pai mantinha o filho naquele estado vegetativo, entendeu? Tipo, uma das possibilidades. Porque a outra possibilidade
Sim,
é que
achava.
O filho... É, eu já achava que o filho era, né? Quando, sabe, no acidente? Quando ele tá dirigindo no acidente, acontece ele tá conversando no telefone, né? Dá uma prévia lá pro episódio 6. Eu falei, gente, essa ligação, olha o jeito que esse homem tá falando. Culpa no cartório. Aí...
Não, culpa ele, né?
Culpa mas, então, tipo assim, eu falei... eu falei, tipo assim, esse atropelamento aí não foi... Foi à toa, não. Esse menino aí
era,
não é...
Era a parte que me irritava também, porque eu não via a hora de desenrolar esse negócio do atropelamento. Eu ficava, gente, quando é que vai dar? Ficava dando... Cada hora era de um jeito, era ele.
Então, aí veio aquela outra cena que eu fiquei, gente, ah, não, para, por favor. Que é quando a mãe esfaqueia o filho. Então, essa cena da mãe, né, que quando ela vai mostrar por que o menino ficou tão ruim daquele jeito. Gente, foi uma faca aqui. Não foi nem no coração. E uma faquinha só deixou o homem daquele jeito por 14 anos incubado. Não faz sentido.
É, realmente.
Essa parte,
realmente.
Essa parte que me incomodou, assim. De resto, eu não prestei atenção no sendo escondido.
Eu fiquei tão... Gente, e durante... É, porque durante o drama vai mostrando várias cenas de luta. O menino lá se afogou, ficou amarrado, tudo, não morreu nada. E aí vem um com uma faquinha aqui, gente. Uma faquinha aqui. Quantas cenas que a gente vê. A própria mocinha lá, tipo a irmã, levou uma facada aqui no meio e sobreviveu. Como que o rapaz ficou 14 anos em coma com uma faca aqui?
Eu achei que ela ia morrer, sabe? Eu acreditei que ela tinha morrido.
É.
Eu também.
Episódio, ficou...
Agora que você começou a falar disso, vamos falar um pouco sobre as cenas finais do drama.
As
cenas finais.
Uhum.
É porque, assim, a gente diverge um pouco de opinião na questão desse final. A Babi achou ótimo e perfeito. A Kelita achou horrível. Eu tô ali no meio que acho que foi bom, mas poderia ser muito melhor. Porque...
Mas eu não achei ótimo de primeiro, tá?
Você se convenceu de que foi bom, então.
Exato. Não é que eu me convenci. Depois eu parei pra pensar. Porque, como eu digo, eu uso muito o Twitter pra ver a opinião, ensino. Quando sempre tem esses dramas, a gente muito troca opiniões, fica procurando lá pelo nome do drama. E aí eu vi o pessoal comentando, daí eu sempre tenho um outro jeito, daí eu começo a pensar também, é verdade, sabe? Que eu talvez não consegui pensar na hora. Então, depois que eu dei uma olhada, assim, que eu parei, aí, porque em si, quando começou o drama, eu já falei, meu Deus, que final parado, que isso, que coisa mais chata. Mas aí, depois, eu fui analisando, e aí eu gostei, achei que era necessário o final, assim, acho que faz sentido pra mim.
Eu acho que a escolha ruim desse final foi ter feito do Hyun-soo perder a memória, porque eu achei um pouco desnecessário. Eu acho que poderia ser muito melhor nessa parte se ele continuasse lembrando de tudo, sabe?
É clichê, amigo. Clichê, sabe aquele clichê de no penúltimo episódio o casal se separa? E nesse foi no último.
Uhum.
É clichê. Outro clichê da bendita TVN, entendeu? Então, assim, gente, perder a memória, sabe? É umas coisas que não faz sentido mais.
É porque com tudo que ele já aprendeu durante o drama, tipo, ele aprendeu a...
Tipo, como que ele não tinha aprendido nada.
Exato, exato. Foi tudo jogado fora. Tipo, assim, ele aprendeu a entender os sentimentos, ele... Tudo que ele viveu pra saber quem era o assassino, a história do pai dele, etc, etc. Ele seria muito mais útil no julgamento da irmã dele, por exemplo, com toda a memória que ele tinha, né? Mas lá no julgamento ele tava tipo, não sei, tipo,
mas ele não lembra necessariamente é dela, né? Dela, da filha, o que todo mundo falava que não aceitava que ele não lembrava da filha, porque era o único amor que ele tinha mesmo, digamos assim, que ele foi criando desde que teve ela. Mas tem, né, as partes que mostram que lá no fundo ele lembra dela, mas não...
Eu achava que ele tava mentindo, sabe? Eu achei que ele mentia, porque pra mim... Me irrita, não que irrita, assim, eu achei meio, nossa, gente, sério, porque ficou realmente muito calmo, o 15 pareceu que pá, 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 aconteceu de tudo, e no 16 ficou tipo, ai, vai acontecer o julgamento da irmã, que tipo assim, para mim não fazia o menor sentido aquele julgamento muito mal feito, achei muito mal feito. Aí vou pegar um cara aqui aleatório para ser testemunha. Só pra
é o cara que nunca apareceu em nenhum outro lugar do drama. Tipo, ah, do nada ele tava lá na aldeia. Mas, sabe, eu também achei assim, isso um pouco
achei
forçado.
Achei bem, bem, bem fraco essa parte do julgamento. Poderia ter um julgamento muito melhor, sabe? Ou assim, nos três últimos episódios seja esse julgamento da irmã. Ficaria muito mais interessante.
Seria interessante.
Aí outra coisa também que eu fiquei, tipo, às vezes ele falava, tipo, ah, eu não quero nem me lembrar dessa pessoa que você conhece. E aí no final, tipo, ah, eu quero conhecer essa pessoa. Sabe, tipo... Meu amigo,
é, ficou apertado para desenvolver
vai,
isso.
Vai ou não vai, entendeu?
Concordo também.
Eu poderia, por exemplo, eles poderiam assim, nossa, acabou tudo isso, foi esclarecido toda a verdade, vamos dar um descanso nas nossas mentes? Vamos aí viajar, conhecer, espairecer. Aí ele fala, olha, me desculpa por tudo que eu te fiz e agora a gente começa uma nova vida. Beleza, eu achava super
aí,
legal.
Aí outra coisa, Kelita, aí ele chega lá, ah, tá bom, agora eu acho que eu quero ela. Aí ele chega pra ela, eu quero você e ela. Ah, agora eu não quero mais. Tipo, ah, para!
Aí eu fiquei tipo, gente, sério, no último episódio, sabe? Eu aceitei também, porque a gente tem que aceitar, não tem o que fazer. Mas essa conversa dele, tipo, de começar do zero, poderia ser isso, sabe? Tipo, sem esquecer a memória, conversar como adultos e vamos em frente.
Deixa eu ver o que a Babi tem a dizer, porque ela tava me olhando sério.
Eu? Sério? Tô aqui.
Me fala, Babi.
O que eu achei do final? O que eu achei diferente?
Acrescente coisa.
É, tipo, você defendeu o seu final, mas defenda mais.
Não, eu acho que foi, assim, um final bom, assim, porque eu acho que foi meio que... como é que eu vou explicar? Eu até na época eu fiz um post no Twitter. Mas eu gostei do final, porque eu acho que tinha essa coisa desse tempo dele também de descobrir. Porque eu acho que, tipo, ele foi lá, passou, tipo, todos esses anos com uma mentira que ele mesmo já estava acreditando, que ele se convenceu naquilo que não necessariamente que ele era, mas de tudo que ele passava. No fundo, ele queria desvendar, né? Porque ele sabia que não era, mas ele meio que aceitava. Então, era meio complicado para mim essa parte também. De em si dele, mas é que eu acho que como é um suspense psicológico, também tem que ter esse...
Tem que causar desconforto, né?
Tem que ter isso, assim, né? Essa dúvida nossa dele em si. E eu acho que o final foi mais, pra mim, foi mais assim, tipo, pra ele realmente se tornar a pessoa que ele era, né? Quando era adolescente, criança, vamos dizer assim.
É, porque ele tinha lembrança da 2005, né? Tipo, até antes do acidente... E quando aconteceu o acidente, ele já era fugitivo, né? Ele já estava vivendo como fugitivo. Só que, ainda assim, ele tinha muito receio, né? Ele era muito fechadão. Eu achei interessante só essa parte da perda de memória, depois que eu... Que era exatamente isso que você falou. Que tudo que ele viveu, a história dele com ela, que era, tipo, uma mentira com outro nome, ele começaria como ele mesmo. Isso que foi legal.
Isso que eu digo, que depois que na hora eu não gostei, mas que depois que eu fui parando e pensando em tudo que aconteceu em si, claro, foi um... Porque são, tipo, 15 episódios de adrenalina pura. E o último é bem mais clean, né? Então, talvez, realmente, tu fica esperando que, tipo, vá desenrolar tudo muito rápido, digamos assim. E ficou o episódio inteiro nisso, né? Dele perder a memória em si, principalmente dela e da filha. Mas eu acho que é mais ou menos isso da questão.
Agora nós vamos para um momento muito importante desse podcast, que é um quadro chamado Cenas Preferidas. Ótimo nome, né? Cenas Preferidas. Vamos dizer aqui quais são as nossas cenas preferidas desse drama. No meu caso, só escolhi uma cena, mas eu vou dizer antes, pro caso de vocês falarem a mesma cena. Então eu vou ser o primeiro. Então vamos lá, eu não lembro exatamente de qual episódio é a minha cena preferida, mas eu vou dizer aqui mais ou menos para vocês e vocês me recordam aí. É quando, logo após a Chadwon descobrir que o Do Hyun-soo é de fato Do Hyun-soo e ele meio que confessar isso para ela, ele vai se encontrar com a Baek-na, com a filha dele. né? Vocês se lembram dessa parte?
Uhum.
E ele cai aos prantos quando ele encontra ela. E ela também tá chorando, porque ela fala: papai, eu senti muito, 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 muito a sua falta e tal. E ele começa a chorar desesperadamente.
Não gostou. A criança irritante.
Aquela parte, ela rasgou meu coração. Então, é em qual episódio, gente?
Ah, eu não sei. Por número de episódio, eu também não sei.
Tudo bem, mas foi essa parte quando o Do Hyun-soo se encontra com a filha dele logo depois que tudo deu merda e ele se emociona pra caramba. E eu interpretei assim de outras formas, sabe? Como se a partir daquele momento ele tivesse se convencido de que ele sentia amor e empatia pelas pessoas, sabe? E dito assim: não, eu realmente amo essa pessoa, e chorado pra caramba. Até a sogra dele fala assim: eu nunca vi o Hee-song desse jeito, chorando e tal. Então, essa é a minha cena preferida, é muito boa. Qual a cena preferida de vocês?
Vai, querida.
Tá bom. Vou falar aqui.
Não tem nenhuma.
Não, eu tenho. Tipo assim, eu já dei. Nossa, gente, calma, eu não odiei o drama assim tanto.
É, Babi, deixa de ser malvada.
Então, eu já dei até spoiler antes. As minhas cenas, nos meus episódios preferidos, é quando a detetive descobre, né, a verdade do marido. O episódio 7, pra mim, é a da tensão, que é quando ela começa a investigar. E ela vai levando, vai conversando com ele, ela leva ele no porão. Gente, não tem. Aquela cena do porão, pra mim, é a melhor. Porque ela vai instigando ele no máximo pra ver qual vai ser a reação dele. E ele começa a revisitar as coisas do passado dele. E eu fiquei tipo, isso mesmo, pressiona. Então, pra mim, essa cena é maravilhosa. E a cena em que ela segue ele, né, até onde ele tá conversando com a irmã, que eu fiquei tipo, tá. Mas ela ouve, né, que ele fala que não ama ela. E mesmo assim, ela vai lá, tipo, pega as coisas dele e queima, que era as provas de que ele era o, né, o coisa.
Sim.
E ele, quando chega em casa, né, ela pensando, tipo, tá certo, eu vou deixar você viver pela nossa filha e tudo. E ela olha pra ele com aquela coisa, tipo, de tristeza, mas ao mesmo tempo de raiva. E mesmo assim, ela consegue sorrir. Pra mim, eu fiquei, tipo...
Muito bem.
Pra mim, as duas cenas preferidas de toda a série. E sobre a menina, deixa eu só falar aqui. A menina.
Aí, eu sabia que ela não ia se aguentar. Tadinha da menina. Querida.
Gente, pra começar assim, o meu contato com criança não é dos... Enfim, criança me irrita. Mas...
Nossa! Como assim? Vamos lá.
Mas a questão da menininha, assim, eu acho que... Eu entendo que ele transferiu muito amor pra menina e criou ela de uma forma... Só que ela era muito dependente dele, sabe? Tipo, dependente dele a ponto de deixar a mãe de lado. Tipo assim, ela só procurava o pai, sabe? Tipo, quando ela acordava, ia pro pai, ela não falava nada com a mãe. Pouco que ela falava com a mãe, que ela pedia pela mãe. E isso me irritava também. E o choro. Nossa, criança chorar pra mim é o ó. Não gosto de choro. Isso.
Meu Deus, uma criança que não chora é tipo...
Gente, pelo amor de Deus, a menina, tipo, aí o pai não fala, ai, pai, você veio pegar. Ai, dá licença, não, não tenho paciência.
Mas ela é uma criança. Queria que ela...
Ai, não.
Ela é uma criança.
E ela é muito fofa.
Não, a menininha, ela é muito fofinha. Eu acho que ela vai ser ela vai ser muito contratada agora, né? Porque eu acho que ela atuou muito bem.
É,
né?
Sim.
Petitinha. Eu acho que a gente vai ver muito dela aí.
Ah, então tu copiou, então, o videozinho que, no caso, eu até quase marquei você.
Sim,
lá,
sim.
A guria tá chorando.
É, na vida real.
Ah, não sabia, agora não vou. Já sei o que irrita a querida. Mandar um vídeo de criança chorando.
Não. Me irrita é quando faz manha, sabe? Porque ela tava fazendo manha. Quando chora porque, tipo, tá doente, ou naquela parte que ela tava com medo porque o cara tava... E ela fechou a porta, aquela coisa, eu fiquei com dó dela, entendeu? O que me irrita é a manha dela, sabe? Tipo assim, que ela... Ai, Tatê, você não vem me pegar essas coisas. Gente, não... não me convence, não me emociona, não me cativa, entendeu? Por isso que a menina me irritava.
Se eu estivesse vendo a minha cara e a cara do Neto, escutando.
Totalmente. Totalmente assim.
A gente olha e ri.
Como assim?
Ai,
não, a Babi, tá, a Babi fica se segurando, assim, roxo, ela se esconde. Ô, Babi, qual a tua cena preferida?
Então, a minha cena preferida é a do porão lá. Igual a Querida falou pra mim, aquela cena, assim, foi muito boa, assim, porque, como eu falei, eu achei todos os personagens maravilhosos, os atores em si. Como até brinquei lá no grupo que a gente tem, pra mim, até as árvores foram impecáveis, assim, porque, gente, pra mim, foi muito impecável na construção dos seus personagens. Então, pra mim, aquela cena se mostra muito dele, sabe? Ele passando mal, eu tava passando mal junto. Assim, meu Deus, vai descobrir, não vai, o que vai acontecer? Porque eu achava que as coisas estavam muito
rápido. Como é que
rápido,
ele vai sair dessa situação, sabe? Né?
E tava acontecendo muito rápido. Eu disse, pô, já vai descobrir, assim, ensino decorrer de todos os episódios. Pra mim, sabe? Não querendo ser contra a Erita, mas pra mim todas as cenas com a Yoná são as minhas preferidas, porque eu adorei ela, achei ela muito fofa. E assim, não acho que foi que é assim a mãe, mas é porque a mãe tava sempre na rua, né? Era ele lá, então ele que buscava ela, ele que levava ela na escola, por ela ser detetive, tipo, ela sair, assim, então meio que ele cuidava dela, né? Então eu gostava muito das cenas, porque eu achava ela uma fofa. A cena final, pra mim, tipo, é parecida com
não,
a cena que
fofa,
o Neto falou,
final,
mas a cena final pra mim, porque pra mim aquilo foi a cena que consagrou, assim, o drama em si, que é que ele lembra dela, né, digamos assim, e que ele meio que se liberta de tudo aquilo que ele tava passando, porque, como eu falei, pra mim, assim, o final é que ele precisava passar por isso pra ele poder continuar sendo o pai que ele era, mas também não sabia que era, porque era um ótimo pai para ela, mas ele não entendia aquilo que ele sentia por ela, né?
Uhum.
Então, para mim, aquela cena foi, tipo, libertou ele de toda aquela história, então, para mim, foi a cena preferida também. E as cenas do louco, né? Do psicopata, porque eu acho que ele fez, assim, o personagem dele maravilhoso, sabe?
Realmente.
Meu Deus do céu, as cenas dele, assim, ele passava uma coisa.
O olhar dele, assim, era uma coisa meio.
Era as cenas que eu ficava presa, assim, então eu gostava de ver as cenas dele, assim, porque eu ficava esperando, gente, que loucura. Eu acho que são as cenas preferidas.
Não é que eu odeie a menininha, não é assim.
Parece eu explicando da minha nota.
Agora ela quer.
Parece eu explicando a minha nota.
Não, peraí, não, tipo assim, ó, eu não gostava das manhas dela, sabe? Tipo assim, quando ela ficava chorando, essas coisas. Tipo, a menina é bonitinha. Só que, gente, esse negócio de manha comigo, sabe? Tipo, eu ficava, ai meu Deus. E sempre aquela, tipo assim, naquela cena do hotel, que ele tava lá, aí a menina faz uma videochamada com ele. Ai, Eta, onde você tá? E sabe, tipo assim, eu fico, gente, tá ali na maior tensão essa menina aí me atrapalhando, sabe? Tipo. Mas eu entendi que, tipo assim, ele criou a menina com muito carinho, muito amor, sabe? Por isso que ela tem essa dependência com ele.
Solta, Babi, eu sei que você quer rir.
Tô o máximo. Gente, esse é o episódio, acho que a gente mais, assim, vamos...
A Kelly tá se desculpando agora, gente. Ela gosta de crianças. O que ela quer dizer é que ela não gosta quando a criança fica irritando. Eu também não gosto quando a criança fica irritando.
Não.
Eu não vou mentir, eu não gosto. Criança começa com mãe, ai, bebê, não sei o quê. Não gosto. Vamos.
Não gosto.
Vamos.
Isso eu não
vamos
gosto.
Sabe, quando a criança tá chorando porque ela se machucou, tá com fome, eu entendo, que ele entende o seu lado.
Obrigada.
Agora a criança mimada chega no supermercado, vai, ai, eu quero isso, não sei o quê. Aí faz aquele show horrível. Nossa, que coisa feia. Muito feio.
Eu acho que, tipo,
enfim,
aquela
vou acrescentar.
Cena em que... Não, tipo assim, a cena que a tia fala pra ela não abrir a porta, né? Que era pra abrir só pra mãe.
Uhum.
Que eu fiquei, tipo, gente... Nossa,
e é uma
tipo,
das minhas cenas preferidas.
Né? Sim.
É uma
sim.
Querida, ali... né? Porque quando a irmã dele coloca, assim, o crachá, sabe? E fala, né? Como se fosse a detetive, assim, pra mim foi ótima a cena também.
Foi uma cena linda.
E aproveitando...
A filha da menina vai ficar com trauma. Ali ela chorou porque tinha um motivo pra chorar. Aí eu não fiquei com nada, entendeu? Aí eu fiquei com dó.
Eu ia falar que, então, aproveitando, botando mais uma cena pra falar de algo que eu sempre falo, mas não falei ainda, e o Neto já tá preocupado, como eu falei, é que são cenas que aparece a música tema, digamos assim, né? Porque eu exibi, pra mim, é uma música só. Pra mim, a música é uma só, porque o ator em si, ele já pegava e botava, ele panfleta muito bem, né? Os dramas dele, porque, gente, ele fez
live.
Ele postava tudo, ele mesmo postava uns spoilers, tipo, quando ele postou eles vestidos
de casado.
Gente, o que aconteceu? Eu perdi essa cena. Eu despedi essa cena que ele já postou, daí depois que eu fui entender que, na verdade, não, era, fazia parte da última cena. E era a parte porque a música demorou pra sair, né? Todo mundo queria a tal da música inteira e não saía a tal da música. E a música realmente é muito boa.
Ela é linda. Só tem duas que são marcantes, né? Pra mim, tipo...
Pra mim é essa, né?
É a tema.
Porque pra mim ela é a música tema. Tipo, ela foi muito comentada e todo mundo esperava. Tanto que tem uma cena que ela toca, acho que um minuto e pouco. Tipo, fizeram até um clipe porque não tinha a tal da música. Quando saiu no Spotify, tipo, foi a alegria de todos. Porque ele que mais botava música, tipo, ele tinha música que ele botava no Instagram dele lá, a música, e todo mundo querendo a tal da música. Então, tem uma cena que aparece dela até, e tem a música. Então, vou botar uma das minhas favoritas, porque eu adorei essa música.
Ah, sim. É quando ela tá queimando as coisas dele lá e tá passando aquelas cenas, né? Que ela descobre que
ela tá passando, ela. Assim, ela tá chorando, né?
Achei linda também, maravilhosa. Parecia, oxe, eu já tô assistindo um videoclipe aqui.
Exato.
Então, meninas, vamos lá. Som de xícara de café para o próximo quadro. Opa, não rolou. Essa xícara tá muito... tá muito bagunçada. Vou preparar algo melhor no próximo episódio. Vamos lá. Agora vamos para um quadro chamado Exalte um Personagem.
Ai, meu Deus, quer ver? Acabar a Babi, já sei até, imagino que ela vai exaltar, mas pode começar.
Vamos lá, então vamos começar pela Babi, vamos lá. Quem é que você vai exaltar hoje?
O psicopata. Porque eu não vi, eu acho que eu não vi drama ainda com ele, eu não tenho certeza. Eu já vi alguma coisa, mas eu não me recordo em si. Nada que tenha, assim, nossa.
Desculpa.
Mas pra mim, ele foi, assim, é um ator maravilhoso, porque pra mim ele fez o personagem dele... divina, sendo que ele é lindo
raiva,
também.
Né? Que raiva, né? Mas... Que... Ai, eu vi muito aquele meme, né? Nossa, que raiva. Eu não como que era mesmo, tipo assim...
Nossa, que lindo. Mesmo. Não, não. Eu falei lindo, não. Ceboso. Não gosto desse.
Sim. Eu amo esses memes.
Eu, pra mim, ele é um personagem que foi muito bem construído, apesar de que eu achei que ele ressurgiu do nada, assim, que ele acordou. Mas... ele passava muito mesmo, assim, o olhar dele, assim como o olhar do Lee Jong. Eu adorei o personagem dele por essa questão de conseguir mostrar uma emoção e ao mesmo tempo a suavemente vai, sabe, vai indo pra parte que ele não sente a emoção, né? Tipo, ele consegue fazer essa transição em si, pra mim, o personagem. E eu exalto o psicopata, o Kim Ji-un. É, então. E eu acho que ele fez um ótimo personagem, eu adorei.
Muito ele bem, muito e você tem, Kelita?
Erraram, vocês acharam que ia ser ele! Né? Vocês acharam
achei
que ia ser
que era, eu achei que ia ser a menininha, achei que ia ser a menininha.
Ela tava na minha lista também, mas eu mudei. Legal não, porque, ai, gente, porque eu gostei de, tu, não... de todos, né? Difícil.
Não, tipo, o vilãozão, ele, gente, eu tinha um medo daquele olhar dele. Falei, gente, se eu for na cozinha e achei esse homem ali, né? Tipo, nem quero.
Mas... ele tá enterrando ele.
É melhor você não querer, amiga.
É, não me quero, não.
A minha, as cenas que aparecem mesmo, né? Tipo, ele matando, ele tentando enterrar ele lá na casa. Tipo, loucão, né? Loucão.
É, ele então, não, tipo, que ele mata, né, a governanta, gente.
Sim, então todas essas cenas assim, eu achei ele...
Gente, ele... mas ele com o cabelo longo tá um charme, né? Com aquele cabelo amarelo é ridículo.
Não.
Mas com aquele cabelo longo, dá, maravilhoso.
Tanto no final, Kelita, também, a cena, ele é muito bom.
Ele é maravilhoso.
Vamos lá, Kilita, seu personagem.
Vou ser bem breve aqui, eu já falei muito desse personagem. É claro que é a detetive, né? Tipo, não tem como. Na minha cabeça, ela foi maravilhosa, tirando a parte
de bom, raiva, muito bom.
É, que me deu raiva dela no episódio 13, né? Que ela já vai lá casar o Gema. Mas, gente, ela é incrível. Ela, em um momento, ela ficou, tipo, só chorando e nada. Ela continuou o trabalho dela como detetive. Não, eu vou descobrir a verdade. E foi. É, e mesmo no final, sabe? Tipo, gente, não tem. Essa mulher é maravilhosa. Tem que exaltar ela, porque...
Realmente, ela é muito maravilhosa mesmo.
Foi bem breve.
Bom, a pessoa que eu quero exaltar, eu não pensei agora, já tá aqui no meu caderninho, tá, gente? Só pra vocês saberem, se chama Jun So-yeon. Jun So-yeon, quem será? É a Baekhyun-ah.
Ah,
porque
não foi
simplesmente...
a Baekhyun, mas foi você.
Porque simplesmente eu adoro aquela menininha. Eu acho ela muito fofa. E assim, eu gosto especialmente das partes que ela tá com o pai dela. Tipo, eu não sei, eu acho muito cativante. E apesar disso tudo, ela é uma criança que interpreta, sabe? Tipo, muito bem. Eu fico muito impressionado, assim. Porque...
Não, ela é sensacional. Vou estar sabe, esperando os trabalhos dela agora.
Ela sabe lidar com todas as cenas. Eu fico imaginando como deve ser no set de filmagem, sabe? Tipo, ah, agora você tem que chorar. E ela chora. Agora você tem que estar feliz. E ela tá feliz. Sei lá. Ela é muito legal. E é essa pessoa que eu quero exaltar.
É um drama adulto, né, digamos assim, porque ele tem uma história forte. E ela, ela participa bastante, digamos assim. Não é só em alguma ceninha, assim, por ser criança. Não, né? Ela participa bastante, principalmente dessa parte dele entender as emoções, né? Porque, na verdade, ela amava, ela ama ele de... A cena que, tipo, ele tá no hospital, né? Que daí... Então, ela fez várias cenas muito boas.
Não, ela é muito maravilhosa como atriz. É, ela e aquele menininho que fez Hi Bye Mama, gente, são as duas criancinhas que você fica... Que isso? Desse tamanho já com todo esse talento?
Sim.
Ela do Hi Bye Mama, nossa, né? Ah, foi muito bom.
E agora, gente, a gente vai pra parte das considerações finais e a nota. Quem quer começar?
A Kelita vai começar.
Não, pode ser.
Eu tô ansiosa por essa nota. Não, vamos lá.
Vamos lá.
Considerações finais.
Vocês estão esperando uma nota baixa. Eu não vou dar uma nota baixa.
8.
Não, assim, a gente já falou bastante. Primeiro, vou resumir. Esperava mais. Queria aí um vilão no nosso mocinho, mas tudo bem, eu comprei a história. Eu acho que o verdadeiro serial killer foi bem interpretado. Eu acho que convenceu demais que ele era ruim, bem ruim. A história da família, ruim. Eu acho que no conjunto da obra, assim, acho que vale um 7,5.
Olha aí, viu? Depois sou eu.
Gente, 7,5.
O Neto nem fala nada.
Não, é porque eu ainda tô digerindo a nota. 7,5. Não, 7,5, tá bom.
Não, é uma nota boa.
Não, vamos dizer assim, né? De 0 a 10, um 7,5 é quase um ótimo.
Eu daria um 8. Se não fosse pro final da Globo, porque eu achei... Aquele final muito Globo, sabe? Muito novela da Globo, sabe? Que eles, no último episódio, eles querem bolar tudo.
Resolver tudo de uma vez só, né?
Tipo assim, faz aquele resumão e aí... Eu senti muito isso, sabe?
Então, vamos lá. Como tá divergindo tudo aqui, entre a Kelita e a Babi, eu vou ficar no meio. Agora é minha vez.
Mas não é um drama ruim, tá, gente? Eu indico, sim, pra quem quer assistir. Super indico. Mas, assim, as expectativas niveladas.
Na minha opinião, é um drama muito bom. Eu acho que as pessoas deveriam assistir e a gente não fica decepcionado. Eu acho que ele tinha potencial para ter um final bem melhor do que o que foi. No entanto, não é um final ruim. Não deixa pontas soltas, as coisas são resolvidas do jeito que eu gosto. Eu não gosto é quando deixa tudo para cima da hora e no fim das contas não explica as coisas, sabe? Fica uma coisa faltando, outra The King e assim, fica faltando coisa sem explicação. E não foi o caso, então para mim foi muito bom. Eu acho que foi bem satisfatório, a minha nota é 9.
Nossa, gente, agora que eu parei pra pensar, tipo, eu dei uma nota menor do que The King. The King eu gostei muito menos, então não, vou ter que mudar isso. Vou dar 8, então. Deixa 8. Tá bom,
Mas
8.
The King quem deu isso fui eu, né?
The King
Aí eu
você
nem
deu
me lembro
nota
mais o
6.
que eu dei no
Eu
The
nem
King.
lembro,
Por mim, eu não tinha mais nem assistido.
eu
Como é que
dei.
faz pra desver?
Não.
Se desse pra desver, eu ia desver.
Neto, eu e você demos nota 8 pra The King.
Ah, é sério?
Só
Sério?
eu
Mas
que
nem me
fui
lembro.
lá e ainda foi, ó.
Quando foi isso?
Não, eu
Quando
vou
que
dar
foi
nota
isso? Não me lembro, não.
8 pra Flower of Evil. 8.
Tá bom, 8 é bom. Vamos lá,
Dois
Babi.
pontos aí tirando desses.
Bom, pra mim, como eu falei, assim, o final, no início, eu achei ele parado, fiquei assim, tipo, decepcionada. Mas aí, conforme foi passando, eu meio que fui entendendo ou criando pra mim, né, a história disso que eu achava que ele deveria passar isso para poder ter um final feliz, digamos assim. Ele não necessariamente mostra um final feliz, né? Mas o final para mim, como eu falei, parece que ele se libertou de toda essa história, de todos esses 15 capítulos que tiveram, e agora sim ele vai poder ser quem realmente ele é, né? E descobrir, porque eu achei muito legal no final que ele, tipo, parece que ele não quer ou não consegue demonstrar o amor. Daí quando ele abre assim a geladeira e ele, ai, por que você fica comprando esses doces? Tipo, era o doce que ela gostava, né? Que pedia pra ele. Então, tipo, no fundo, ele sempre amou ela, mas ele não conseguiu demonstrar isso para ele mesmo, né? Porque ele demonstrava para ela. Ela entendia que ele amava ela, só ele não demonstrava. Então, achei que o final assim foi meio parado. Mas depois que acabou e eu analisei, achava que acho que fez sentido para mim, para a história, para ter um final ok. Então a minha nota vai ser 10, né?
Aê!
Posso ficar o tempo todo falando que amei todo mundo e dar 9. Não, tem que dar 10, porque eu gostei
Ninguém esperava que essa nota fosse 10, Babi.
bastante. Não.
Não, para mim ele
É o
é.
drama do ano, Babi? É o drama do ano?
Não sei. Não sei se ele é, porque eu
Para
não.
responder isso, você tem que assistir It's Okay Not to Be Okay.
Ai, gente, eu não. Ah, tá difícil pra mim. Sei que vocês amaram o tal do drama, mas eu ainda tô lá no capítulo 4 e tô meio que.
Ai, Mei,
Eu acho
continua,
que
você vai
você vai
gostar.
ter que assistir.
Meninas, estamos nos encaminhando para o final deste episódio. É sempre um prazer gravar com vocês. Mas antes, vamos para o tour asiático e eu quero saber quais são as indicações de vocês, o que que vocês andaram consumindo essa semana e o que que vocês têm para indicar para as pessoas que nos ouvem, para assistirem ou ouvirem ou seguirem, etc. Quais são as indicações de vocês?
Falar?
Começando pela. Deixa eu ver, vou sortear. Começando pela. Pela Babi, que já falou.
Eu, na verdade, assim, essa semana não deu para me consumir nada, porque foi uma semana muito corrida. Mas aproveitando o gancho, eu queria indicar um perfil no Instagram, em homenagem à Querita. É um perfil de crianças. Não, é um perfil de uma mãe que tem dois filhos, sabe? E eles são muito fofinhos. E ela fica postando coisas dele, né? Que é o Lee So Yeon, que é o Instagram. E é a coisa mais fofinha. Eu tenho a minha amiga, eu e ela, a gente fica trocando, assim, a gente vê vídeos de crianças. E aí a gente fica trocando as crianças bonitinhas, né? Porque as crianças coreanas são muito bonitinhas, gente. E eles se
São
vestem,
lindas.
elas, muito bonitinhas. E ela veste os filhos, assim, com, tipo, roupas fofinhas, eu acho um amor, eu adoro. Para descontrair no meio da semana para olhar as crianças, porque eu adoro criança.
Eu vou querer ver esse Instagram, então. Gente, eu não odeio as crianças. Eu gosto de crianças.
Vou te mandar um
A
robô
querida está
chorando.
comprometida.
Eu não quero que passe essa ideia errada. É só assim.
Olha, eu
É,
passei por
criança
isso
dá
em The King.
trabalho.
Eu sei o que tu tá passando, porque eu passei isso por The King, quando dei a minha mão.
Não, e tem pessoas que gostam muito de criança e tem pessoas que são indiferentes, sabe? Eu mesmo prefiro adultos, sabe? Assim, eu já trabalhei com criança e tal, acho bem legal, assim, porque eu dava aula para crianças, então eu passava ali aquelas 4 horas com criança, mas só que depois eu devolvia ela para os pais, sabe? Tipo, eu não tinha que ficar o dia inteiro. Então, assim, tudo bem. Mas eu não sei se eu também gosto, assim, de ficar com criança o dia todo, dia ou não.
É bem cansativo, às vezes, né? Mas é isso, gente. Eu não odeio criança, não. E eu vou ver esse perfil aí. Babi, pode me passar, isso, que eu fiquei interessada. Eu acho bonitinho, gente, as crianças. Eu acho bonitinho. Só que, assim, criança não é só bonitinho, né? Dá muito trabalho. E aí, quando tem os mimos, né? Os chorinhos de mimos, né? É um problema. Mas tudo bem.
Vai, Neto. E tu?
Ah, então.
Ah, sou eu agora?
Ou é a Felita? Já nem sei, mas não é a Felita.
Deixa eu ver, eu vou falar aqui.
Peraí, eu vou sortear.
Então, eu vou. Pronto, vai. Eu vou fazer duas indicações aqui, bonitinho. Opa. É uma série, é um anime também, como o Neto fez semana passada. Que é O Príncipe Dragão. Vocês já assistiram, gente? Muito fofinho.
Não.
Ainda não.
Eu vi que tu compartilhou. É o que tu compartilhou, né?
Isso, é o que eu compartilhei. Ele tem 3 temporadas da Netflix. É coisa tipo 10 episódios de meia hora. Super gracinha, envolve dragão. Tudo que tem dragão eu gosto, porque eu gosto de dragão. Mas é isso, é muito fofo. Eu acho que vocês deveriam assistir aí. E a outra coisa é um perfil também no Instagram, que é da Marian. Ela é uma muçulmana, não sei se vocês já viram. Ela faz TikTok e ela fala bastante da religião dela. Eu achei muito interessante, porque ela é muito engraçada. E eu tô amando seguir o perfil dela, ela chama Marian. E ela tá lá com o hijab, então é muito fácil de identificar ela.
Como que escreve o perfil dela? Arroba o quê?
É arroba Marian, deixa eu ver aqui para vocês rapidinho. É Marian Chami. É arroba Marian Chami. É uma brasileira muçulmana.
Quando esse episódio for ao ar, nós vamos colocar na página do Instagram as nossas indicações. Uhum. Aí quem quiser ir lá conferir os perfis que a Babi e a Kelita indicaram, vão estar lá no post. Aí é só ver como está escrito direitinho e seguir.
Isso, ela é uma graça.
Tudo bem? Então, a minha indicação de hoje é, mais uma vez, um anime. Porque o otaku tem que indicar anime, não é mesmo? O anime que eu tenho para indicar hoje é um que, na verdade, eu sempre revejo os episódios dele aleatoriamente. Eu não vejo ele em ordem cronológica. Que é o meu anime preferido, chamado Barakamon. Vocês já assistiram Barakamon?
Não.
É o
Barakamon.
Mesmo então, no ele... português?
Não, se chama Barakamon mesmo. Conta a história de um rapaz que é um calígrafo, né? E ele acaba tendo ali um bloqueio de criatividade, acaba ficando um pouco agressivo. Calígrafo, para quem não sabe, é uma profissão no Japão muito respeitada. Que ele é como... É como se ele fosse um grande pintor, mas ele não faz pinturas, ele faz caligrafia em katakana, que é o alfabeto japonês, é um dos alfabetos japoneses, né? E ele faz aquelas caligrafias enormes ali, aqueles quadros e tal, e essa é uma profissão muito respeitada, antiga no Japão. Só que aí ele acaba tendo ali um bloqueio de criatividade e tudo mais, e para resgatar isso, ele se muda para o interior, para uma ilhazinha no interior. E nisso ele passa a conviver com pessoas no interior, né? Com realidades diferentes e tudo mais. É bem engraçado, assim. Ele passa por situações muito engraçadas. Ele fica irritado muito facilmente. Mas isso daí vai meio que resgatando a criatividade dele, a inspiração e tudo mais. E eu realmente indico que vocês assistam Barakamon, porque é muito bom.
Onde tem?
Ai, já nem lembro, amiga. Desculpa, porque gente, indicar as coisas e não falar onde vocês podem assistir, mas procurem.
Né?
Não, você sabe aquele streaming de anime? Como chama, Babi, aquele streaming de anime?
Filme de
aquele
anime?
Streaming. Não, streaming.
Oh. Onde eu vejo por um aplicativo no celular. Anime TV, é onde eu vejo.
É porque tinha um streaming que tinha Barakamon. Eu não lembro se eu já cheguei a ver Barakamon na Netflix. Mas é isto. Essa é a minha indicação.
Tá bom, eu vou procurar então.
Okay.
Isso, procure. Procurem.
Bom, procurem. E se não achar, não me procurem pra...
Isso, não me reclamem.
Eu só acho que você poderia indicar um site lá pros nossos seguidores no Instagram, tá?
É, né?
Isso, pode ser. É, gente, desculpa.
Tem coração.
Pessoal, muito, muito obrigado para quem ouviu nossas vozes maravilhosas até agora, porque se alguém ouviu até agora, é porque gostou do nosso episódio. E se gostou do nosso episódio, é porque nós somos muito legais. Nós três somos pessoas muito legais e temos opiniões muito relevantes para a história dos dramas. E nós somos pessoas que podemos mesmo contribuir para esse universo e fazer as pessoas se inspirarem mais e assistirem mais dramas e tirarem ótimas lições daí para a sua vida. Entendeu?
Nossa, que filósofo. Se sentia toda agora.
Exatamente, porque nós somos maravilhosos. Então, para quem nos ouviu até agora, muito obrigado. Olha, Flower of Evil, tá? Foi exibido do dia 29 de julho a 17 de setembro desse ano pela TVN. E vocês podem assistir ele no Viki. Todo mundo aqui assistiu no Viki, né?
Eu assisti.
Isso, vocês podem conferir no Viki. Para quem ainda não assistiu, parabéns, porque você acabou de ouvir um monte de spoiler. E para quem já assistiu, obrigado por ter nos ouvido até agora.
Mas siga. Tem muita coisa que a gente não falou.
E é isso, vocês podem assistir. Continua valendo a pena. Continua valendo a pena. Babi se controlou, então vale o sacrifício.
Eu tô pensando em spoiler.
Isso. Sigam a nossa página no Instagram, @kdrama.cast. E conversem com a gente por lá. Façam perguntas, deem indicações, façam reclamações, né? Hoje, eu prevejo que quem vai levar reclamações vai ser a Kelita, né? Porque a Kelita detesta crianças, né? E todo mundo não gosta de pessoas que detestam crianças. Então, vamos lá no nosso Instagram. Um beijo. Obrigado por terem nos ouvido. Tchau!